get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine.
Venha conhecer melhor a velhice. Eu sou Conceição Brito Lopes e este é o programa Mitos do Envelhecimento. O Natal acabou de passar, mas ainda vou a tempo de desejar que todos e todas tenham tido uma época festiva, com alegria e em paz. Neste programa, irei contar histórias de Natal numa perspectiva um pouco diferente do conto padrão natalício, porque nem todos os Natais são iguais e nem todas as pessoas celebram de maneira igual. A velhice é uma fase muito longa da nossa vida, pelo menos assim se espera que seja, e que tem que ser vivida em pleno. Para isso temos que estar devidamente informados e informadas, e isso faz-se quando ainda estamos na meia-idade, nos 40, nos 50. Vamos aproveitar este espaço para falar dos estereótipos e mitos que informam e deformam o nosso conhecimento do que é a velhice e do que são as pessoas mais velhas. Eu sou Conceição Brito Lopes. Tenho quase 80 anos, por isso sei do que estou a falar quando falo de velhice e convido-vos a ouvir este programa. A festa de Natal em casa da minha avó materna era sempre deslumbrante, pelo menos para os meus olhos de criança. Muita gente, muitas luzes, muitas cores, muitos presentes. Vinha toda a família, mais próxima ou mais afastada, e o burburinho de beijos, abraços, conversas cruzadas, interjeições de espanto e de alegria, produziam um pandemónio acolhedor e distraíam os adultos que, pelo menos nesse dia, deixavam as crianças divertirem-se à sua vontade e petiscar gulosamente. Foi com esta imagem de Natal que eu cresci, mas não estava destinada a manter-se para o resto da vida. O meu pai não gostava do Natal. Achava tudo muito excessivo, comercial e artificial. E tinha o hábito de nos lembrar, no Natal, que enquanto estávamos a festejar, havia crianças no mundo que nada tinham, nem comida, nem abrigo. Estas palavras caíam como um balde de gelo para esfriar o nosso fervor natalício, mas conforme fomos crescendo e fundando as nossas próprias famílias, a celebração do Natal continua a fazer-se da forma clássica, com cor, alegria, petiscos e alguns presentes. Mas, ó ironia das ironias, havia sempre alguém que durante a ceia ou o almoço de Natal lembrava. Se o pai ou o avô estivesse aqui, já estava a dizer, e todos concluíamos a frase quase em coro. Mas o pensamento ficou e impôs alguma sobriedade nesta data. Com a minha avó paterna, estranhamente, nunca passei o Natal, apesar de gostar muitíssimo dela. Era uma alentejana de quatro costados, aquela avó que aparece nos livros de contos infantis. Redondinha, pequenina, adorava cantar e comer. Contava-me histórias da sua vida passada, que ia ilustrando com desenhos à medida que falava. Ensinou-me a fazer renda de bilros, vestidos de papel para as bonecas e a bordar com fitas de seda. Mas nunca passámos juntas o Natal. Mas ela ensinou-me também a deixar o sapatinho na chaminé na noite de Natal, como se fazia então, para o menino Jesus deixar uma lembrança, porque era ele que se encarregava disso. Naquele tempo ainda não era o Pai Natal da Coca-Cola quem distribuía prendas às crianças. A mais viva recordação de Natal que tenho com ela nem sequer aconteceu no Natal. Foi algures no inverno desolado de Lisboa, tinha eu 10 anos. Estávamos as duas na cozinha a conversar, enquanto ela preparava uma refeição, e eu reparei em duas enormes panelas penduradas em ganchos na parede, como se fazia nas casas de antigamente. As suas extraordinárias dimensões espantaram-me e perguntei à minha avó para que serviam aquelas monstruosidades. Ela contou que costumavam ser usadas nas grandes festas, especialmente no Natal, para cozinhar para toda a família. Eu fiquei interessadíssima, porque, como referi antes, nunca tinha passado o Natal com esta avó. E comecei a fazer perguntas, como é hábito das crianças. Quem é que cá vinha? O que era cozinhado ali? Etc. A minha avó não me respondia. Até que me disse com a voz a escorrer a maior tristeza. Sabes, eu não gosto destas panelas. Elas fazem-me lembrar o tempo em que eu ainda tinha todos os meus filhos comigo ou perto de mim. E fazíamos uma grande festa de Natal. Agora não tenho cá nenhum e fico sempre triste quando olho para elas. Eu fiquei igualmente triste. Era impossível não ficar, mesmo para uma criança de 10 anos. Aquelas panelas gigantes ficaram para sempre no meu espírito como uma mancha de tristeza. Diria agora em retrospectiva, parafraseando Charles Dickens, ficaram o meu fantasma de natais passados. Numa nota mais alegre, vou relembrar um Natal muito diferente que passei num país diferente e que foi dos mais alegres da minha vida. Nessa altura já eu tinha netos e ainda me lembrava muito bem do impacto que as festas de Natal têm nas crianças. Estava a passar um tempo com um dos meus filhos e a sua família num país arábico. Corria o mês de novembro e nesse ano não nos voltaríamos a encontrar pelo Natal. Os netos estavam tristes. Tinham feito presentes para os avós e queriam ser eles a entregar pessoalmente as suas obras. Foi então que a minha nora apresentou uma sugestão. Vamos celebrar o Natal a sério antes de partirem. Mas que ideia brilhante! Ser novembro não era obstáculo. O que contava é que estávamos todos juntos. As decorações de Natal saíram das caixas e foi uma alegria montar os presépios e a árvore. Muita cor, luzes a brilhar, musiquinhas de Natal a criar ambiente. As crianças estavam excitadíssimas com a ideia de que se ia celebrar o Natal. Para elas, ainda pequenas, era irrelevante que estivéssemos em novembro. Natal é Natal, seja em que mês for. Escolheu-se qual iria ser esse dia. Uma quinta-feira. Porque no dia seguinte, sexta-feira, é fim de semana nos países muçulmanos e assim as crianças podiam ficar levantadas nessa noite até mais tarde. Planeou-se a ementa para o jantar, fizeram-se as compras necessárias e só ficou por resolver a questão de embrulhar os presentes. Como fazer? Em pleno mês de novembro e ainda por cima num país do Islão, era missão impossível descobrir papéis natalícios ou fitas. Sem problema. Papel de jornal e papel pardo foram reciclados, passados a ferro e reutilizados. Os presentes foram cuidadosamente embrulhados, da maneira mais artística possível. Desenharam-se os cartõezinhos para identificar o destinatário de cada presente. Eu só não me lembro o que usámos como fitas, fios de lã ou outro material. Lembro-me que o efeito final era verdadeiramente festivo. Quando os meus neto e netas chegaram do colégio e viram todos aqueles pacotinhos à volta da árvore, a alegria incontida deles foi o melhor enfeite que aqueles embrulhos podiam ter. E à noite foi a festa. Vestimos-nos com algum cuidado para a ocasião, pusemos uma linda mesa e a minha nora, excelente cozinheira, serviu uma refeição deliciosa. E depois distribuíram-se os presentes. Foi um dos natais mais alegres da minha vida. O facto de ter sido em novembro não empanou o brilho e a alegria com que festejamos. Porque o Natal é quando uma família quiser. Feliz Ano Novo! Pode deixar os seus comentários, perguntas e sugestões de temas que gostasse de ver abordados através do telefone 929-058-227 da Rádio Freguesia de Belém. O programa Mitos do Envelhecimento está disponível em podcast para que o possa voltar a ouvir sempre que deseje. Mitos do Envelhecimento, um programa de Conceição Brito Lopes.